Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, naquele que foi o primeiro sermão, a primeira mensagem da vida de Jesus. Nós vamos trabalhar na nossa mensagem com três pontos muito importantes. Entretanto, meus irmãos, nós não vamos conseguir no culto das 9 horas, nem das 11, nem das 19, esgotar o texto inteiro. Então nós vamos dividi-lo. Ah, pastor, mas eu não vou estar aqui num culto ou no outro. Não tem problema, porque você vai ter essa mensagem no YouTube. E você vai entender o porquê que nós estamos trazendo essa palavra aqui. Os irmãos sabem que nós temos tido grandes desafios com viagens missionárias e tantas outras coisas. E aconteceu nas últimas semanas na Austrália, na cidade de Brisbane, a 23ª edição da Aliança Batista Mundial. É a reunião dos batistas do mundo inteiro. Nós somos hoje mais de 100 milhões de batistas em mais de 134 países. A Aliança aglomera pelo menos 54 milhões. E lá na cidade de Brisbane nós tínhamos representantes de 134 nações, delegados, como somos chamados, representantes das convenções de cada país. E essa reunião tem um objetivo de questionar o mundo de para onde nós estamos indo. Dados estatísticos interessantíssimos, proposta de ações, proposta de movimento da igreja. E éramos mais de 3.500 delegados representando esses milhões e milhões de batistas. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu tive o privilégio, meus irmãos, e falo isso não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, de depois de 36 anos de ministério aqui, e a nossa igreja tem participado das reuniões da Aliança, como foi em 95 na Argentina, Buenos Aires, 5 anos depois foi lá na Austrália também, em Melbourne, depois foi na Inglaterra, em Birmingham, depois foi no Havaí. A única que nós tivemos presente foi na África do Sul, em 2015, depois tivemos a Covid, não houve reunião, e agora na Austrália. E eu tive a honra de ser orador de um grupo de língua portuguesa que está espalhado em várias partes do mundo. Não se fala português só no Brasil e Portugal. Moçambique, Macau e comunidades da etnia de fala portuguesa que estão espalhadas. Haviam pessoas da Austrália que falavam português, pessoas da Nova Zelândia que falavam português. E eu vou apresentar aqui um pouco do trabalho e daquilo tudo que Deus fez, um pouco no culto das 9, das 11 e das 19. E me chamou a atenção, porque no mês de outubro aconteceu um dos maiores congressos mundiais na Coreia do Sul, aonde nós somos também partners deste congresso, que foi o congresso de Lausanne, mas aconteceu, Lausanne é uma cidade da Suíça, onde o primeiro aconteceu, mas ele, o congresso ganha o nome da cidade Suíça, porém aconteceu em Seul. Estivemos lá, todas as agências missionárias do mundo, todas. Não me lembro de uma agência missionária que não estivesse presente. Eu estava lá, pastor Gustavo Faleiro estava lá. E o que eu quero chamar a atenção da igreja? O que é que Deus está dizendo ao mundo? Porque o Congresso da Coreia do Sul era interdenominacional, todas as denominações. O Congresso da Austrália era batista. Mas impressionante que os dois grandes congressos que aconteceram, que está acontecendo em outras partes do Brasil e fora do Brasil, falam a mesma coisa. O que é que Deus está querendo dizer para nós, como seu povo, como sua liderança, como igrejas? Vivendo as boas novas do Evangelho. Esse foi o tema. A proclamação da palavra, desculpa estar aqui em inglês, porque tinha que se apresentar dessa forma, pelo menos no seu, na sua formatação. Por que, que será que Deus está falando com a igreja de norte a sul, de leste a oeste, sobre missões, sobre proclamação? Irmãos, há uma urgência. Essa urgência está no coração de Deus. E Deus está sacudindo o seu povo. Deus está falando com as igrejas. Deus está falando conosco. Como é que a gente permanece apaixonado, comprometido em proclamar as boas novas? A nossa tendência, irmãos, é acomodação. É você fazer da sua vida cristã uma rotina. Veja bem, rotina é uma coisa boa. Rotina fala de disciplina na vida. Nós temos que ter rotina. Nós temos que ter disciplina. Nós temos que ter autoadministração. Mas o perigo é quando a gente começa a pegar a vida cristã, a nossa vida, no que diz respeito à intimidade com Deus, à igreja, e nós entramos numa rotina em que tudo isso aqui, eventos, as orações, os cultos, a adoração, passa a ser paisagem na nossa vida. Passa a ser apenas um costume. Então eu vou à igreja no domingo porque eu tenho um costume de ir, eu tenho um costume de levar o meu filho, eu já coloquei o meu dízimo no meu orçamento familiar, e eu vou perdendo a paixão, o fogo, como disse Jeremias, eu vou perdendo aquele amor pelas almas perdidas, eu vou perdendo aquela vida cristã consciente. Como é que a gente continua mantendo a paixão, o fogo, a vida com Deus? E o capítulo, ou o pequeno texto que foi usado como base de toda a reflexão na Austrália, no Congresso da Aliança Batista Mundial, foi Lucas 4, que eu quero que você olhe agora, que diz assim, no versículo 14, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele estava começando o ministério. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, vejam bem, como era de costume. Jesus, como judeu, como homem de Deus, filho do Deus Altíssimo, praticando a sua fé, levantou-se, porque agora começaria o seu ministério, levantou-se para ler. Era comum na liturgia da sinagoga que uma pessoa fosse designada à leitura da lei, da Torá. O texto não diz como é que ele foi escolhido, mas a gente imagina. Ele levanta para ler e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele então abriu e encontrou. É claro que isso aqui, nesse momento, há uma ação do Espírito Santo de Deus, porque Jesus agora está prestes a pregar um sermão e o cumprimento de uma palavra profética que fora dada em Isaías. Ele leu e estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Eu quero pedir para você, eu tenho feito isso às vezes, acrescentar na sua leitura devocional alguns textos que o pastor está indicando. Eu queria que você acrescentasse essa semana somente esse pedaço, Lucas 4, de 14 a 19. Que você lesse de novo, lesse novamente, e deixasse o Espírito Santo falar com você. Era o primeiro sermão de Jesus. No ano 2033, vai fazer 2000 anos de história. Nós estamos muito perto. Daqui a 8 anos, vai fazer 2000 anos que ele morreu por nós, ressuscitou. Vai fazer 2000 anos da data e do tempo que o Espírito Santo desceu no Pentecostes. A igreja nesses 2000 anos se espalhou. A ordem era para que nós pregássemos o Evangelho, fizéssemos discípulos, como essa igreja tem feito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os através do discipulado, na classe da escola bíblica ou no 1 a 1 na célula, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas. Esse é o ministério, essa é a função da igreja. Mas eu quero que você pense no que o seu pastor está dizendo. O que é que está acontecendo? Que nos últimos 2 anos, o Espírito Santo tem derramado uma mensagem única, seja na igreja dessa ou daquela denominação, seja na igreja pequena, média ou grande, porque aos olhos de Deus não é isso, é outra coisa, é o povo dele espalhado. E a mensagem que ele está dizendo para nós é que nós temos que viver as boas novas, nós temos que falar, nós temos que proclamar. E eu queria que você pensasse nisso de maneira muito pessoal. Que quando a gente fala de proclamação, a gente pensa na igreja, a gente pensa nas ações da igreja. Os mais antigos pensam nos grandes evangelistas que faziam suas cruzadas. Não é isso. Deus está falando com você, comigo. Como é que a gente vive essas boas novas? Como é que a gente mantém essa chama acesa? Como é que nós nos mantemos comprometidos? Como é que nós podemos encontrar, gente, maneiras práticas, objetivas, de levar o Evangelho, como pessoas, como igreja, como um grupo na sociedade? Como nós vamos fazer isso? O que Deus quer que a igreja faça? Uma liderança, um pastor, hoje, não pode governar a igreja a partir da sua inteligência, apesar dela ser muito importante. Ele tem que governar, um líder tem que governar a partir da unção e da revelação do Espírito Santo. Sim ou não? Para que nós sejamos efetivos, eficazes. Como é que eu, como indivíduo, posso proclamar? Como é que nós, como Igreja do Recreio, nós respondemos por nós e cada pastor responde pelo seu rebanho, rebanho de Deus que está em suas mãos? Como é que nós vamos agir na sociedade? No ponto 2 dessa mensagem, que vai ser no culto das 11, depois você pode consultar, eu vou falar das questões mais complexas, em pequenas frases, do que a sociedade no mundo está vivendo. As nossas dores, as nossas lutas, a multiplicação do nosso sofrimento. Há poucas décadas atrás, o mundo, em 100 anos, aumentou em 1 bilhão de pessoas. Ele sai de 1 bilhão para 2, há poucas décadas. Agora, de novo, em poucas décadas, nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas. Um crescimento geométrico impressionante. As implicações de tudo isso na sua vida e na minha vida. Olha o que estamos vivendo hoje, no Brasil, no campo político, social. Nós estamos passando, e não é uma situação do Brasil, há uma situação generalizada, globalizada, de crise. Eu vou citar muitos pontos, mas, por exemplo, quero citar aqui agora o problema da migração no mundo inteiro, de pessoas que se deslocam, e as pessoas se deslocam por uma razão única, em busca de sustento, em busca de uma vida de qualidade melhor, em busca de um preparo melhor. Mas tudo isso tem causado uma ebulição no mundo. Então, quando eu quero encontrar uma estratégia de ação da igreja, eu tenho que ler a realidade e eu tenho que pedir a bênção do Senhor. E tenho que perguntar a Deus assim: Senhor, como que o Senhor, vale para você, líder de célula, vale para você, líder de ministério, vale para você que tem uma empresa, você que é professor no ensino médio, você que trabalha em qualquer lugar, Senhor, como eu posso estar aqui e cumprir a missão? Será que, irmãos, vou fazer uma pergunta difícil, hein? Será que ser crente para algumas pessoas é só mais um item? Ah, eu sou professor, ou eu sou administrador, eu sou militar, e sou também crente. Como se você escolhesse, quando escolhe um clube de futebol, quando você escolhe frequentar um determinado grupo. Quando nós falamos de vida cristã, nós falamos de vida, de essência. E sabe como é que a Bíblia nos chama, depois que nós nos convertemos, de corpo de Cristo? E quando eu me entendo como corpo de Cristo, nós como igreja, eu pergunto a você: que parte do corpo você é? O que Cristo está dizendo é o seguinte: eu volto para a direita do Pai, lhes deixo o meu Espírito, e agora vocês vão ao mundo, proclamando as boas novas. Olha que interessante, vocês são minhas mãos, vocês são os meus pés, vocês são o meu coração, vocês são a minha boca. Ser cristão não é apenas fazer uma opção de ter mais alguma coisa na vida, é essência, é ser transformado, é ser batizado no Espírito Santo, é ter uma experiência com Deus, é falar com Deus, é Deus falar conosco, é vida. Ah, porque eu sou membro daquela igreja ali, como se ele tivesse escolhido ser membro de qualquer outra agremiação esportiva. Não, gente, nós somos membros do corpo de Cristo. Se você se converteu, se você passou pelo processo de conversão, se você tem o Espírito Santo, você é corpo de Cristo. Que parte do corpo onde Deus te colocou, quais foram os dons e talentos que Ele te deu. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês importantíssima. Quem aqui é corpo de Cristo? Quem já nasceu de novo? Mas com essa timidez da mão, quem aqui é corpo de Cristo? É para levantar e dar um glória a Deus. Eu sou. Eu sou. Agora tem um detalhe. A igreja é corpo de Cristo, mas não é a cabeça. Irmãos, esse ponto daria uma série de pregação, porque nós estamos vendo, e agora eu vou falar muito sobre o que estamos vendo na realidade evangélica brasileira, aonde alguns estão querendo tomar o lugar da cabeça. Paulo diz assim: vocês são o corpo, e quem é a cabeça da igreja? É Cristo. O cabeça é Cristo, e a cabeça é quem manda. Se eu estou me movimentando aqui em cima, é porque o meu cérebro, a minha cabeça, está dando uma ordem intencional para que haja movimento nos meus membros e para que o meu corpo se movimente. Se acontece alguma coisa no cérebro de uma pessoa que interrompa a comunicação cerebral através da espinha dorsal, os seus membros paralisam. Então todos os nossos movimentos vêm do cabeça ou vêm da cabeça, e o cabeça é Cristo. E o que está acontecendo é que, por vaidade, por fome de poder e de dinheiro, alguns homens e mulheres estão querendo ou arvorando para si o desejo, ou se comportando como cabeça. O cabeça é Jesus. Ele tira, ele bota, ele levanta, ele derruba. Nós só estamos aqui enquanto Ele quiser. Em 2020, como dizem alguns cientistas, quando aquele grupo lá de morcegos transmitiu aquele vírus invisível, impressionante, um micro-organismo invisível derrubou o mundo inteiro. Aí eu me lembro do salmista: com o sopro da tua boca. E me lembro do Salmo 8, que é o homem mortal, para que te lembres dele. Não somos nada, gente. Você no outro dia, meu irmão, olha para mim, no outro dia você tinha 15 anos. Aí nós mais velhos dizemos as mesmas frases. Olha como o tempo está passando, é só olhar no espelho. E ninguém escapa. Quando a gente é jovem, a gente é fortão, acha que nunca vai ficar velho. Hoje temos um problema no mundo gravíssimo, e nós estamos lutando para que isso não entre aqui, chamado etarismo, que é um problema onde pessoas mais novas desprezam completamente as pessoas mais velhas, como se elas fossem um troço qualquer, aonde deveriam ser pessoas de sabedoria para ajudar os mais novos, que um dia envelhecerão. O que está acontecendo no mundo é muito grave. Nunca houve uma geração tão adoecida. Nunca houve um tempo, irmãos, em que tantos adolescentes estão sendo tratados com medicações psiquiátricas. E se o seu filho, o seu neto está dentro desta categoria, continue tratando, porque toda enfermidade tem que ser tratada. Há duas coisas que a gente faz com a enfermidade. Uma, a gente ora, que Deus é soberano, vai fazer o que Ele quiser, Ele não precisa curar com remédio, Ele pode curar com remédio ou sem remédio, amém? E a outra coisa é nós fazermos a nossa parte, os nossos check-ups, as nossas verificações. Nunca houve um tempo de tanto sofrimento aleatório. Proclamar as boas novas. Jesus diz assim naquela sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vim anunciar. Nós temos que ter consciência, assim como Ele teve consciência de quem era, assim como Ele teve consciência do que Ele veio fazer, cada membro do corpo tem que ter consciência de quem é. Você tem que sair daqui hoje dizendo: eu sou corpo de Cristo, eu sou filho, filha do Deus Altíssimo, eu estou sujeito ao Espírito Santo, eu não posso me misturar a um pensamento de uma geração perversa, longe de Deus. Eu tenho que submeter a minha mente, o meu raciocínio, levar cativo a mente de Cristo. Eu tenho que pensar como Ele, agir como Ele. Ele é o cabeça. Repete essa frase: Ele é o cabeça. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui, eu vou continuar até a noite. Se quiser ficar para o culto das 11, fica à vontade, mas se não, está lá no YouTube. Nós precisamos ter convicção do para que Ele nos chamou. Quando Ele diz que nós vamos continuar essa obra, isso é ordem imperativa. Proclamar as boas novas, ser discípulo, não é uma opção. Proclamar as boas novas é imperativo, é ordem, não tem plano B, ou você prega ou ninguém prega. A Bíblia diz que os anjos pediram a Deus esta oportunidade e Deus não os concedeu. Não, é o humano que prega para o humano, é quem teve a experiência que prega para quem precisa da experiência. É quem ficou doente e sentiu dor que vai poder ajudar a quem está sentindo. Proclamar o conteúdo das boas novas. E qual é o conteúdo? Pastor Humberto foi muito feliz quando ele colocou aqui. O nosso conteúdo, aquilo que eu sou autorizado a fazer e a pregar como pastor, é Cristo. Eu não estou e não posso estar aqui pregando outra coisa. Eu tenho que pregar a Cristo crucificado, como disse Pedro, a Cristo ressurreto dentre os mortos. Eu posso me valer de toda a ciência que Deus deixa o homem conhecer, mas o conteúdo da minha pregação, da sua pregação, é Cristo. É Ele e a Ele que nós anunciamos, reafirmamos a nossa mensagem. A autoridade que nós recebemos é Cristo. E essa mensagem, gente, eu vou terminar aqui, ela é multicultural. Que coisa linda ver os índios, os indígenas, que essa é a forma correta, né? Os indígenas da Austrália, os aborígenas, na cultura louvando a Deus. Os bolivianos, os coreanos, os brasileiros, os americanos, os europeus, o Evangelho do Senhor perpassa pelas culturas, porque Ele é para todo homem, é para toda mulher. O evangelho é multicultural e é transcultural. Mas não esqueçam de uma coisa: o evangelho, ele é contra a cultura. Essa frase é do grande John Stott. Escreveu um livro fantástico intitulado A Contracultura Cristã. Sabe por quê? Olha para mim, para a gente orar e terminar o culto. Quando eu me posiciono como crente, como corpo de Cristo, como filho do Deus vivo, as ordens do inferno se levantam. Elas estão presentes em leis que os homens fazem. A contracultura cristã está presente em comportamentos, em pensamentos de governantes. E você tem que aprender a dizer e ser o seguinte: não importa o que disseram, não importa o que estão dizendo ou o que pensam, eu sou de Cristo. A palavra de Deus é minha referência. Pode ser quem for. Um grande pastor que eu admiro muito, não é da nossa denominação, mas a sua coerência, o seu conhecimento da Bíblia, ele disse que coisa impressionante, né? Nós condenamos um monte de coisa hoje nas igrejas, mas a gente não condena as heresias que são hoje pregadas e plantadas aos milhões no nosso meio, e a gente acredita em qualquer coisa, em qualquer um. É a moda, é a moda, a nossa moda. Depois você estuda o que é moda na estatística. É Jesus. O nosso pensamento é Cristo. E muitas vezes seremos e continuaremos sendo perseguidos por causa dele. Vivamos as boas novas. Eu paro a mensagem aqui por causa do tempo. Continua às 11 e depois, se você não ficar, não tem problema, consulte. Feche seus olhos e olha comigo. Fique em pé onde você está. Pai, ajuda a gente a viver essas boas novas, Senhor. Esse evangelho que perpassa as nações, que o Senhor nos deu o dever de proclamar. Quanta coisa louca neste mundo, mas que nós nos mantenhamos firmes em Cristo. Que nós possamos alcançar tantas pessoas, entre 8 bilhões na face da terra, que ainda não te conhecem. Que o teu Espírito Santo agora fale ao coração de cada pessoa que está aqui, para que ela, como o teu corpo, as tuas mãos, os teus pés, a tua voz, se comprometa em proclamar e ser, acima de tudo ser, aquilo que o Senhor nos chamou para ser, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor terminando este culto, com a última canção que o nosso ministério de adoração vai trazer, mas eu queria que você orasse, continuasse orando durante esse cântico final e pedindo a Deus que Deus pudesse mexer com a sua vida, reacender o seu fogo, lhe dar consciência da missão que Ele entregou nas suas mãos, nas nossas mãos.